É com esta Vira Mais 5, com dedicatória a Zeca Afonso, que arranca o novo disco de Júlio Rezende, que acaba de chegar já às plataformas digitais, mas também em formato físico. Júlio Rezende, Fado Jazz Ensemble, que vamos conhecer, porque o Júlio Rezende é o nosso convidado de hoje. Dizer também que esta é uma edição simultânea em Portugal e também em Espanha. Júlio, obrigada pela disponibilidade. Bem-vindo.
Olá, obrigado.
Bem-vindo.
Júlio, já vou querer saber mais sobre esta música, sobre este Vira Mais 5, mas não posso deixar de perguntar, este é um ano profundamente diferente de tudo o que já vivemos. Como é que esta nova realidade também se refletiu naquilo que apresenta neste disco? Se por outro lado já estava completamente fechado e, portanto, aqui a Covid-19 não teve qualquer influência também naquilo que é o resultado final?
Não, a verdade até teve alguma influência, que foi, nunca sabíamos o que é que vai ser o dia de amanhã. Por isso, mais vale fazeres aquilo que queres fazer hoje. E então comecei a dedicar-me ainda mais a completar este disco, que era uma ideia que eu tinha. E o confinamento ajudou-me até a concentrar ainda mais. É, mas preferia que ele não tivesse a acontecer, não é?
Claro, claro que sim. Mas este é um disco em quarteto, é parte aqui de uma descoberta que também tem vindo a fazer ao longo dos anos, a aprofundar ao longo dos anos, neste cruzamento entre o fado e o jazz.
Sim, os dois géneros musicais, mas no fundo é tudo música, né? Sons e silêncios, e eu gosto muito de combinar tudo o que são sons e silêncios. A questão do género não é importante para mim, e neste caso o fado já fazem parte da minha história musical, e tenho cumprido através deles, e acho que esta mistura e esta relação ainda não estava bem vincada, se calhar em forma de banda, e também por aí na estética do jazz e na estética do fado também não existia essa mistura desta maneira. E é um desafio para mim, é um desafio para a estética, por isso gostei de tentar.
E o que é mais difícil nesse cruzamento? O cruzamento entre o piano e a guitarra portuguesa, por exemplo?
Talvez, são instrumentos com cores muito diferentes. Mas por serem cores tão diferentes, quando os conseguimos combinar, torna-se muito, muito interessante e apelativo. Mas é aquilo que eu sinto. É, mas sim, seriam obviamente os instrumentos mais difíceis logo de casarem.
De casarem, neste caso, neste disco, a guitarra portuguesa está nas mãos do Bruno Chaveiro. Quem é que se juntou mais a si, Júlio?
No contrabaixo junta-se o André Rosinha, que é um companheiro de longa data, assim como o Alexandre Frazão, um baterista mestre da nossa praça e que também ajuda com toda a sua mestria este disco. E temos uma convidada especial no último tema, que é a grande fadista Lina, e que é um tema onde eu também escrevi a letra, porque...
É a primeira vez, não é, Júlio?
É a primeira vez. A primeira vez ainda não... Pelas vistas, as pessoas têm gostado e têm-me dito para continuar a escrever, mas não é algo que seja o meu gesto favorito. Não quer dizer que não saia de vez em quando.
Mas era algo que tinha guardado e que, como disse no início desta conversa, a pandemia veio aqui, no fundo, soltar essas amarras e deixar fazer as coisas de forma mais livre, ou não? Também na escrita?
Era algo que já estava na gaveta, sim, e que neste disco acabou por fazer sentido... também ter. É um disco de canções originais, sobretudo, ou arranjos originais de alguma canção tradicional, e essa canção era mais uma canção original, e achei que fazia sentido também ter a voz, que é um instrumento que eu adoro profundamente, talvez o instrumento mais bonito que existe.
E Júlio, nós estávamos aqui a abrir esta conversa, Vira Mais, assim, com esta dedicatória a Zeca Afonso. E porquê? Porque é que esta dedicatória surgiu também?
Ou seja, na verdade o tema é dedicado mais ou menos ao estilo Vira, não é? Que é o estilo português, e acabou com o título que eu lhe dei, porque é um Vira Mais 5, porque o compasso da música é um 5x4. Felizmente não se nota, porque essa é a ideia, é que se ouça a canção e não se ouça o compasso da canção. Mas acabou por ser Vira Mais 5 por causa disso, e eu achei obviamente uma referência ao Zeca, e também a própria musicalidade da canção tem alguma coisa que ver com o Zeca e que merece todo o nosso carinho.
Certo, e também há aqui uma dedicatória aos de Olinda.
Sim, esse fado blues é a partir de reminiscências de um tema que se chama Fado Toninho, dos de Olinda, para quem conhece. E os de Olinda são uma bela banda, e é mais uma... Eu gosto de ter um respeito pelo passado e uma preocupação para o futuro. E então é por aí essa ligação, obviamente viver no presente.
Mas é isto que lhe dá gozo fazer, pegar em coisas que vai ouvindo, que o inspiram de certa forma e reinventá-las?
Sim, ou seja, dá-me gozo ser o somatório, o culminar de tudo aquilo que vivemos e que existimos, não é? Neste momento, o presente é a única coisa que existe, não é? Então dá-me gozo partir daí e eu sou o resultado de todas essas coisas, não é? Que já ouvi. Ainda assim, estou interessado em criar uma espécie de mini futuro, que é este disco, não é? É tentar apresentar qualquer coisa que ainda não tinha acontecido. Mas agora já aconteceu e agora é esperar ver o que é que as pessoas acham.
E para já começou a ter, já começou a ter aí algum feedback em relação ao trabalho por parte de quem já o acompanha, de quem começou a acompanhar há pouco tempo?
Sim, hoje já recebi muitas mensagens bonitas, inclusive do Idilinda, né? E pronto, quer dizer, não passo por passo, isso vai acontecendo, as pessoas são carinhosas, vão dizendo o que gostam mais. E não posso queixar das reações normalmente na minha vida musical, mas estou disposto a tudo.
Júlio, já vamos continuar a ter com esta conversa sobre este novo disco, mas também sobre o futuro. É já a seguir.
Como manter o combate à pandemia para salvar vidas sem afundar as empresas? E como é que se sai de uma crise desta dimensão? Tempestade Perfeita, o programa de economia da Rádio Observador, com Paulo Ferreira, António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral e Vera Gouveia Barros. Todas as quintas-feiras às 3 da tarde, com repetição ao sábado depois das 5 e sempre em podcast. Este programa tem o apoio de Vodafone Business, porque o negócio não se faz só de negócios.
Temos nesta altura 15 minutos das 8 da noite e estamos à conversa também com o pianista Júlio Rezende, que acaba de lançar este disco, Júlio Rezende Fado Jazz Ensemble, que já ouvimos aqui uma das músicas que faz parte desse novo trabalho. Estávamos a falar daquilo, de desafios no fundo, Júlio, há pouco contava-nos que está pronto para tudo. O que é que ainda não fez e gostava de fazer? E esta pergunta tem aqui um truque. Porquê? Porque nós ouvimos dizer, e eu gostava de confirmar consigo se isto não é mito, ouvimos dizer que Caetano Veloso gostava de gravar consigo um dia, é verdade? Isto está nos planos?
Foi muito generoso e gentil da parte dele ter dito isso. Eu adorava, o Caetano Veloso é um dos melhores músicos de sempre e uma das melhores vozes de sempre também, mas tudo junto. E já foi uma grande bênção ter tocado com ele e ter conhecido e termos privado e conversado muito. E nesse também com o Salvador, nessa performance, mas não espero por isso, não espero por isso, apenas só as palavras deles, ações generosas, e já o fizemos, já tocamos juntos, quer em privado, quer em público, para as pessoas.
E gravar é que
quem
não,
sabe,
não?
Uhum. Quem sabe, não sabemos o dia da minha, como estávamos a dizer, e eu adoraria fazer alguma coisa com ele.
Já agora, Júlio Rezende, Caetano Veloso dizia que, além do Júlio Rezende, também gosta de nomes como a Carminho, a Marisa, mas também muito do que há em Angola, em Cabo Verde e que se está a desenvolver aqui em Portugal. Nós fomos, ao longo dos anos, falando desses caminhos que se vão entrecruzando, daquilo que se faz no chamado espaço lusófono. Esse espaço, como é que está neste momento? O Júlio Rezende sente-se à vontade, sente-se também com vontade de colaborar nesse espaço da lusofonia, com artistas de outros países também que vão trabalhando e bem a língua portuguesa. Esses projetos para o futuro também, nesses projetos para o futuro também faz parte essa maior entrega a esta questão da lusofonia e de reunir os contributos de vários países que se estendem neste espaço?
Sim, há músicos incríveis por todo o mundo, não é? O Brasil então é o país mais musical que eu conheço. A África é o centro de toda, de quase toda a música, no sentido afro-americana, de certeza, e brasileira também. Obviamente a música europeia tem outras raízes, mas são músicos extraordinários e gente extraordinária que é capaz de fazer música com todos os materiais que existem, com tudo aquilo que vivem, e tenho todo o gosto em combinar-me com quem quer que seja que tenha coisas para dizer dentro de si, que queira transformar isso em música.
E há muito para dizer em português.
Muito, muito.
E quando falamos em português, não necessariamente com a voz, não é?
É, boa. Mas mais importante do que a língua, neste caso a língua local, é essa língua emocional que se transforma. A língua emocional faz parte de todos nós, não é? Pode ser um chinês ou um português. Há coisas que são transversais à humanidade. E há um modo de dizer música que chega às pessoas, independentemente do material que se está a usar, mas sim de como se está a usar. É isso que eu queria dizer. A Amália chegava às pessoas, a cantar em português. Chegava aos japoneses. E não precisa dizer
mas
a Amália.
O Carlos Paredes também chegava a muitos com a guitarra, não é?
Claro, é isso. É exatamente isso que eu ia dizer a seguir. É um modo como nos entregamos. E por isso que eu vou dizer, tem que ver com teres coisas dentro para dizer. Há coisas que não têm que ver com as mãos, nem com a cabeça. Tem que ver com teres coisas dentro para dizer.
E, Júlio, falando aqui novamente da pandemia, como é que foram os seus últimos meses? Sendo que este disco, o primeiro concerto de apresentação, é em Barcelona, não é? No dia 29 de novembro.
Sim, ainda está tudo. Neste momento, os concertos que eram para acontecer passaram para fevereiro, março, não é? Então, estamos neste momento, assim, contingentes, mas é a altura de paciência. De aproveitar os dias então para estar com as pessoas que nos são mais próximas e de quem gostamos, mais tempo, depois virá a azáfama de sempre, e ainda bem, mas até lá é preciso paciência e vamos construindo outros degraus.
Certo, e há espaço para a criatividade nestes tempos tão difíceis, tão incertos?
Acho que ela normalmente surge da crise, a criatividade normalmente surge desses momentos.
É como aqueles escritores que aproveitam os momentos mais negros para preencher as páginas em branco.
Sim, pode ser esse lugar. Mas vocês sabem, devem ter amigos que começaram a aprender guitarra ou começaram a fazer dança ou a fazer pilates. Ou
que se tornaram especialistas em Zoom, não é? Como é que é a sua relação com esse lado mais tecnológico, Júlio, neste caso?
Adoro. Eu sou bastante contra, ou seja, eu consigo ter um autocontrole bom. Bastante bom em relação aos telemóveis, mas adoro poder usar o telemóvel para ligar para o meu filho e ver a cara dele. Mais maravilhoso. Os telemóveis têm-nos salvado a vida também emocional nestes tempos. Quando foi o confinamento geral, ainda mais.
E estaremos também, nós aqui ao longo destes meses fomos falando com vários músicos, falámos dessa questão de lançar também trabalhos nesta altura, que existia uma maior disponibilidade do público, se calhar, para acolher estes trabalhos de outra forma. Acha que sim, Júlio? Qual é a sua opinião sobre isto?
Peço desculpa?
De acolher os lançamentos dos novos trabalhos nesta fase de uma forma diferente. Acha que nós temos uma percepção hoje da cultura diferente daquilo que tínhamos antes, ou acha que isto é só...
Acho que a cultura ganhou mais respeito, não só pelo sofrimento que está envolvido agora em ser artista, em ser músico, pela paragem grave que houve e continua a haver, e também pelo modo como acalenta os espíritos e traz conforto às pessoas. Acho que a devolução disso devia ser feita em forma de irem aos concertos, usando as máscaras, mas irem aos concertos e aproveitarem. Eu já fui a concertos vários com a máscara e quando a música é boa a gente esquece.
E nunca teve aquele momento em que se entusiasmou um pouco mais, perdendo um pouco a noção do momento em que estamos, este momento de maior restrição, com a máscara colocada, ou seja, conseguiu, em algum desses espetáculos a que já foi assistir, sentir-se completamente à vontade, perdendo a noção de que estamos em plena pandemia?
Completamente à vontade. Essa é a parte bonita. Mas nós, quando estamos ali numa certa zona já fora do contexto habitual, ou seja, a música transporta-nos, não é? E transforma o nosso mundo. E de repente deixamos de estar neste lugar e estamos em outro sítio qualquer.
Mas depois abrimos a porta, vamos lá para fora, de volta para casa, e entretanto olhamos para o lado e percebemos que toda a gente está de máscara e que é preciso ter cuidado.
A realidade é muito bonita, há coisas mais graves do que pôrmos uma máscara, não, ou seja, eu sei que estamos cansados, mas há muitas coisas interessantes para fazer, sobretudo, por exemplo, aprender com o mais tempo que temos, estar com quem mais gostamos e aprender novas coisas. Isto é o lado possivelmente positivo desta situação, mas já vi coisas mais graves já acontecerem.
Nós falávamos, eu por acaso não me recordo quem foi, na verdade, mas foi alguém ligado ao teatro que nos dizia em entrevista que neste momento em palco é o único sítio onde sentia essa liberdade. Se calhar já antes da pandemia isso acontecia consigo, Júlio, mas tenho muita saudade de voltar ao palco novamente para esse lugar de liberdade também.
Muita saudade de constantemente estar em palco, sim. Tenho voltado ao palco, felizmente. Fiz este disco também para fazer a catarse de toda essa necessidade. Mas já coloquei o meu espírito na paciência, já há bastantes meses atrás, para não sofrer desmesuradamente com aquilo que não é controlável. É uma situação da humanidade que já foi enfrentada noutras alturas, não, ainda neste último século ainda não tinha sido, mas vai passar. Com ou sem vacina vai passar, isso é garantido.
Entretanto, nós já falámos desse concerto, o primeiro de apresentação, acontece no Festival de Fado de Barcelona, no dia 29 de novembro. Para Portugal, há alguma apresentação programada, Júlio?
É mais para 2021, julgo eu.
É aí que é preciso apostar as fichas todas.
É 2021, acho que sim. Até lá vamos com calma, 2021, sim. Espero eu.
Esperamos todos. Está aí este...
Acho que sim, temos que ter confiança também, não é?
Exatamente, ter um pensamento positivo.
Ainda ontem ouvíamos uma entrevista do Fernando Ribeiro dos Mundspell, que estava na RTP, e que dizia que neste momento, para um músico também, para um artista, a paciência é mesmo a maior virtude.
É para todos. Paciência e aproveitar, assim, nos pingos da chuva, tentar fazer coisas bonitas.
E está por aí, então ficamos a aguardar esse concerto de apresentação em Portugal deste novo disco, Júlio Rezende, Fado Jazz Ensemble, que ficamos a conhecer também. O Júlio Rezende foi o nosso convidado de hoje. Júlio, obrigado, até à próxima.
Muito obrigado, até à próxima.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada!